Bom, de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos conversando com o Dr. Bruno Lau, a gente está falando um pouco, filosofando um pouco também, mas bem prático, gente, não é só pensar, não, é pensar e fazer, como diz o Daniel Omar Pérez, né? Então a gente está conversando aqui sobre os aspectos tecnológicos ligados à tecnologia e ao direito, e é fundamental que a gente entenda isso para a gente poder ter um caminhar mais claro e amplo com relação às relações sociais. Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, eu lembro que a professora Lúcia Massado, numa fala dela na Faculdade Milton Campos, ela pega a palavra numa palestra e fala, olha, o advogado cada vez mais está sendo chamado para opinar e decidir, ou pelo menos orientar, em todas as áreas. Né? Nós precisamos ter muito cuidado, eu lembro da fala dele, porque o advogado que sabe de tudo não sabe de nada. Né? Mas o advogado é chamado para ele, por exemplo, resolver uma questão que ninguém tinha pensado. E a pandemia veio e encaixou perfeitamente nessa fala que ela teve 7, 8 anos atrás, que eu lembro como se fosse hoje. Veio a pandemia, todos os advogados foram chamados para saber o que fazer, porque tinha a questão da legislação, que era mais importante, tem o mundo dos negócios, uma série de coisas. Então, eu conversei isso com o Davi, conversei isso com você quando começa a pandemia, conversei com o Walter, conversei com um monte de gente, um monte de advogados, e um monte de pessoas também na área da psicologia e da psicanálise. Mas o que é mais importante é que o advogado ele é chamado, porque quando as relações elas se dão muito sem norte, ele é chamado para ver que caminho nós vamos seguir que está dentro da legalidade. O advogado hoje, e você usou essa fala do Barroso, ele é mais consultor do que, de fato, um judicializador operacional da questão da legislação levada ao judiciário para decidir, mas mais um consultor conciliador e tentando trazer essas relações de negócios e entendimentos para que, na tomada de decisão, aquela pessoa que precisa dessa orientação, ela tenha mais certeza?
Perfeito, Elerson. Cara, é isso. Aquela história de advogado bom é advogado bom de briga está ficando para trás. E o que a gente está vendo hoje é que advogado bom é advogado bom de papo, né? O que acontece? Quando nós temos problemas no funcionamento das engrenagens sociais, os primeiros que são chamados a consertar ou ajudar a consertar o problema são os operadores do direito, né? Os juízes, os promotores, os advogados. A sociedade pede essa ajuda, né, na construção das soluções. E aí o que acontece, Elerson? O advogado ele tem que trazer hoje para o cliente dele o que o cliente busca é efetividade. Ainda que isso signifique ele dizer para o cliente que o caminho é deixar aquilo para lá. Isso pode acontecer. Uma vez um cliente me procurou e eu disse para ele um ditado, eu não sei se é judaico ou se é russo esse ditado, eu acho que é judaico. Eu virei para ele e falei assim, olha, tem algumas situações em que o primeiro prejuízo é o menor prejuízo. Algumas demandas, elas, na tentativa do cliente de diminuir o prejuízo dele, ele só aumenta o prejuízo. Esse cliente, ele tinha uma situação X, mas ele não tinha documentos, ele não tinha prova. Então eu falei para ele, olha, ir para um processo judicial aqui é entrar numa aventura jurídica. Não é uma boa decisão estratégica. E aí ele disse para mim assim, Ederson, eu estou impressionado. Eu nunca vi essa abordagem de um advogado. Eu já entrei em processos que eu gastei dinheiro, tempo, e vi depois que era uma coisa sem pé nem cabeça, e é a primeira vez que eu vejo um advogado dizer para mim, às vezes o primeiro prejuízo é o menor prejuízo, e fazer essa análise comigo, gostei muito do seu atendimento, vou te recomendar para outras pessoas. É uma mudança de percepção, Ederson. E isso tem a ver com a mudança do perfil comportamental profissional que a gente vem vivendo nos últimos anos. O que acontece? Qual é o perfil comportamental profissional padrão do século XX? Profissional esponja. Aquele profissional hiperespecializado. O médico especialista em ouvido direito. O cara que sabe tudo de um determinado assunto. Esse perfil tinha muito valor e tudo a ver num contexto de dificuldade de acesso à informação. Então, como em grande parte do século XX o acesso à informação ele era mais difícil, era interessante a gente ter um profissional que sabia tudo de um determinado assunto. Então, aquele profissional mega especializado. Só que o século XXI, final do século XX e o século XXI, inauguram outra realidade, Ederson. A realidade que trouxe para nós muito acesso à informação. Hoje a informação está aí, ela é super acessível. Quando alguém vai no médico hoje, normalmente chega para uma segunda opinião, porque a primeira ele já teve no Google. Quando um cliente chega aqui no escritório para conversar comigo, ele já entende mais ou menos o problema que ele teve, que ele tem um parente próximo que entende direito, ele viu na internet, a informação hoje está muito acessível. Então hoje, o perfil esperado do profissional, pelo menos no direito, já não é tão mais o perfil esponja. O perfil daquele que assimila o máximo de informação que ele consegue. Até porque esse profissional hoje ele está pifando. Porque tem tanta informação disponível que ele corre o risco da chamada infotoxicação. Se intoxicar com muita informação. Qual é o profissional hoje desejado pelo mercado, Ederson? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. O profissional peneira. Aquele profissional que diante desse mundo de informações, ele sabe peneirar, selecionar o que é importante. E mais, não é o profissional hiper especializado mais, mas sim o profissional especializado, mas que tenha um amplo leque de habilidades. Então, é um profissional que ele tem habilidades na área dele do direito, mas ele é bom de comunicação, ele é bom de negociação, ele entende um pouco das tendências econômicas, políticas, sociais no contexto que ele está inserido, ele entende um pouco de tecnologia, ele é bom de estratégia, ele tem uma empatia tática e uma conexão legal. É esse profissional que as pessoas estão buscando. Por que, Ederson? Porque a hora que dá um problema nas engrenagens sociais, como você bem colocou, como a professora Massara colocou, quem é procurado para resolver esses problemas? O advogado. Só que esses problemas são multifacetados. Eles não são problemas unicamente jurídicos. Num contexto de pandemia, setor de eventos, de turismo mais afetado de todos. Se eu viro para o meu cliente e falo que a solução é judicializar, eu estou dando um tiro no pé em muitas situações. Por quê? Porque a empresa muitas vezes não vai ter condição de pagar naquele momento, porque eu tenho uma lei da pandemia, né, que prevê que ela não tem que reembolsar dinheiro se ela disponibilizar crédito. O cenário é atípico. O advogado que acha que a solução para tudo é litígio, é levar para o judiciário, ele está ficando para trás. Eu tive uma cliente aqui que me contratou para renegociar 14 contratos. E nós resolvemos todos com acordo, sem ir para o judiciário. Mas resolvi só com habilidade jurídica, Ederson? Não. Resolvi com habilidade de negociação, resolvi com empatia tática, com outras habilidades que fazem parte desse amplo leque. Então, se o advogado é chamado para resolver problemas cada vez mais complexos, o seu arsenal também deve ser mais rico. Ele não pode ser um profissional hiper especializado apenas num tema jurídico, porque muitas vezes a resposta não está na lei, como você colocou. Num cenário de pandemia, a legislação não trouxe resposta para várias coisas. E a partir do que eu vou criar essas respostas como profissional do direito? Do meu repertório. E o meu repertório ele não é formado somente de soluções jurídicas. O meu repertório ele precisa partir também de contexto social, econômico, político, das humanidades. Eu brinco com os meus alunos que tem hora que a gente tem que aprender com Machado de Assis. Tem hora que a gente tem que aprender com Leonardo Boff. Tem hora que a gente tem que aprender com Kant, com Rousseau. As respostas complexas para os problemas complexos do século XXI exigem desse profissional não a hiperespecialização jurídica, mas a especialização somada a esse amplo leque de habilidades, a uma visão diferente. Percebe?
Essas pessoas têm a condução dos seus negócios e tal. Como que a gente imagina a tomada de decisão dessas pessoas e como é que a gente orienta, como é que no mundo jurídico você orienta essas pessoas, porque são pessoas que vêm de uma tradição também de negócios antiga, são pessoas que não têm hoje muitas delas, né, não têm a amplitude também que as relações de consumo, as relações de negócio, as relações de compra e venda, ela tem mudado ao longo do tempo, né? Você tem, por exemplo, lojas que até hoje não conseguem fazer vendas virtuais, né? Que é uma realidade hoje, né? A venda virtual. E ela, fatalmente, ela vai quebrar. Mas ela entra numa loja, ela entra num ambiente virtual, mas também não domina nada. Então, como o advogado, ele também é consultor nesse sentido, porque ele é chamado também, ele vai ter que entender de algumas coisas, porque ele também vai ter que orientar o cliente dele, né, que ele tem lá no escritório dele há 10, 15 anos como cliente, 5, 20 anos. Então ele tem que se adequar a isso também. Orientar esses profissionais, esses comerciantes, esses empresários que estão nesse mercado, a mudar também o paradigma de negócio deles também, é difícil? Como é que você está vendo tudo isso?
Ô Ederson, aí vem o amplo leque de habilidades. Como que você vira para um cliente seu, um potencial cliente, e diz para ele, você está errado? Quando você diz para ele, você está errado, a primeira coisa que você faz é colocá-lo num ponto defensivo, na defensiva, e ele vai arrumar justificativas para te provar que ele está certo. Vira quase um desafio. Fazer essa construção passa por uma mudança de mentalidade. Eu gosto do exemplo do médico. Imagina a seguinte situação, Ederson. Um paciente chega no médico e diz assim, doutor, estou morrendo de dor de cabeça já tem uma semana, mas eu sei o que é. É estresse, eu estou muito estressado. Vim aqui para o senhor me dar a receita do remédio X. Aí o médico diz, pois não, pega a receita, dá o diagnóstico que o paciente falou que tinha, prescreve o medicamento que ele queria, bate o carimbo e pronto. Quando eu conto essa história, as pessoas falam assim, esse médico é louco, ele não é profissional. Só que é exatamente assim que grande parte dos advogados trabalha hoje. O cliente chega no escritório e fala assim, eu preciso de uma ação de rescisão de um contrato na minha empresa. Quanto custa? Aí o advogado fala, R$5.000. Tá bom. E o advogado vai lá e ajuiza a ação de rescisão do contrato. E aí, Ederson, às vezes ele ganha, mas o cliente não fica feliz. Por quê? Porque o advogado não fez isso que você está me perguntando. Ele não fez a análise estratégica do que de fato o cliente precisa. E não conseguiu mostrar para o cliente. Como atua o bom médico? O paciente chegou no consultório, anamnese, vai ouvir ele, vai entender os sintomas gerais específicos, vai escutar ali o coração dele, vai medir a pressão, vai entender o histórico, vai perguntar onde está doendo, vai pedir um exame, fazer uma tomografia, para ele poder dar um diagnóstico. Ele é o profissional. Deu o diagnóstico, ele faz o prognóstico, ele pensa no futuro e como aquilo vai evoluir para definir o tratamento. O bom advogado, Ederson, ele faz isso. E ele faz isso em conjunto com o cliente dele. Vou te dar um exemplo. Eu estava aqui no escritório, chegou o dono de uma grande rede de supermercados. E ele chegou para mim, normalmente o cliente chega aqui angustiado, aflito, então é normal que ele já chegue aqui, né, esbaforido.
Tem um amigo meu que fala que ninguém procura um advogado à toa.
Ninguém procura um advogado para falar que o casamento dele está ótimo, que a empresa dele está de venda em pouco. É só problema, Ederson. É só problema. E aí, o que aconteceu? Ele chegou aqui e na hora que a minha secretária trouxe ele para a sala de reunião, ele nem me deu bom dia. Ele já chegou perguntando assim, doutor, quanto custa uma ação de rescisão de contrato? Só que, Ederson, eu não sou o mau médico, eu sou o bom médico. Então, eu perguntei para ele assim, para que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato? Me explique isso melhor. Porque, Ederson, e aí isso máquina nenhuma consegue fazer. Uma coisa é a posição. A posição é o eu quero, que é aquilo que o cliente acha que vai resolver o problema dele. Outra coisa é o problema de verdade. São as necessidades, os medos, as oportunidades que estão trazendo ele até o seu escritório. Como ele é leigo, Ederson, ele não consegue fazer essa junção. Então, às vezes, aquilo que ele acha que vai resolver o problema dele, não vai. Por isso que, para mim, não importa a posição. Eu não quero saber o que o cliente quer. Eu não quero saber qual é a solução jurídica que ele acha que resolve. Eu quero saber o que está por trás da posição dele. O que ele não está me dizendo. Porque às vezes ele mesmo não percebeu, ele não entendeu, ele está escondendo, ele ainda não tem confiança para me contar. Então eu faço algumas perguntas abertas. Perguntas que ele não consegue responder com sim ou não. Ele vai ter que elaborar alguma coisa. E aí eu perguntei, para que o senhor quer uma ação de rescisão de contrato? E ele me explicou. Ele falou, olha, eu tenho vários supermercados pelo estado, e o meu carro-chefe é produto orgânico. E hoje eu tenho um contrato com um fornecedor de produto orgânico, que entrega para mim, só que eu estou tendo problema com ele. Por quê? Os produtos vêm sujos, com terra, com minhoca, com aspecto ruim, e os meus consumidores estão reclamando. Eu notifiquei o fornecedor, e sabe o que ele falou para mim, Bruno? Doutor Bruno? Que essa é a prova de que o produto é orgânico. Que o produto orgânico, ele tem minhoca, ele tem terra, porque ele não tem agrotóxico. É a prova de que o produto dele é bom. Então ele estava nervoso, né, Ederson? Você imagina. Ele falou, olha, Bruno, para resolver isso eu criei uma central de higienização. Os produtos chegam lá, são limpos, higienizados e seguem para os meus mercados. Resolvi o problema, mas isso gerou um aumento de custo nesse contrato para mim. E eu estou muito nervoso com eles, quero rescindir esse contrato. E mais, doutor Bruno, eu quero um eliminar. Quero que o senhor consiga uma ordem judicial para rescindir esse contrato em uma semana e eu me livrar dele. Aí, Ederson, eu fui sondando e entendendo o contexto do negócio dele melhor, perguntando como é que funcionava, a importância do produto orgânico para ele, etc, etc. Depois que eu tenho essa conversa com ele e trago alguns elementos, vem a grande questão. Eu nunca vou convencer o meu cliente de que a decisão negocial dele está errada, dizendo para ele que ele está errado. Ele vai fazer isso aí que você falou, ele vai falar assim, eu trabalho com isso há 20 anos, quem é você para dizer para mim que o que eu faço há 20 anos está errado? Então ele não vai dar o braço a torcer que a solução que ele acha que é a melhor não atende ele. Então qual que é a sua função? O que o advogado tem que fazer? E conversando, gerando reflexão, nananã. E na hora que você acha que ele está pronto para ter a iluminação, ele encontrar a resposta que você quer que ele encontre e sinta que é dele, você lança outra pergunta aberta, reflexiva. E foi o que eu fiz. Num dado momento eu perguntei para ele, doutor João, vamos imaginar o seguinte, que nós fechamos negócio, eu ajuizei a ação para o senhor e obtive a liminar que o senhor quer. Consegui, em uma semana está rescindido esse contrato. Como que o senhor vai se sentir? Olha a diferença de abordagem, Ederson. Eu não estou falando de um cliente preenchendo um formulário no computador. Estou falando de um atendimento de verdade. Ele olhou para a janela, Ederson, um tempo, refletiu, bom sinal, tinha novos elementos da nossa conversa na cabeça dele. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele virou para mim e falou assim, eu vou estar ferrado. Ele usou uma palavra mais feia, mas eu vou usar ferrado. Eu falei, não, doutor João, o senhor não entendeu. Se a gente ganhar... Ele falou, eu vou estar ferrado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque, Bruno, eu estava tão irritado com esse problema que eu não parei para pensar o seguinte, quem que eu vou colocar no lugar desse fornecedor? Eu não procurei outro. Eu nem sei se tem outro que atenda toda a minha rede com preço. Pensando bem, ele não é dos piores. Aí eu falei assim, pois é, doutor João, será que tem outro caminho para a gente? Ele falou, olha, se ele topar dividir metade do custo que eu estou tendo para limpar os produtos que ele está entregando, para mim está ótimo. Não, doutor João, então talvez o caminho não seja ajuizar uma ação de rescisão de contrato, mas tentar uma negociação com ele. E se preciso for, uma ação de revisão desse contrato, para dividir custo. Ederson, ele ficou super satisfeito. Viu que eu ajudei ele a identificar uma falha possível. Ele falou assim, Bruno, se eu obtivesse uma liminar e rescindisse isso em uma semana, eu acho que meu negócio podia quebrar. Porque eu ia ter desabastecimento, eu não ia conseguir outro fornecedor tão rápido. E no meu setor, se você fica sem o produto, o consumidor vai no concorrente e não volta mais para você. Olha o valor que essa consulta agregou para ele. Isso só foi possível, Ederson, porque eu trouxe essa humanização, essa estratégia que ainda é muito humana e que a gente ainda não sabe ensinar muito bem para uma máquina como fazer, para dentro do meu atendimento. Eu ao invés de trazer para o cliente uma solução pronta, ou aceitar que ele trouxe, junto com ele eu fiz a construção. Eu superei o eu quero dele e entendi os reais medos, necessidades, entendi o negócio dele. Fiz o que o Elon Musk faz, que é aplicar o first principles. Quando o Elon Musk vai fazer um foguete, ele pega um foguete pronto, desconstrói ele, né, de trás para frente, entende cada pedacinho dele para fazer um foguete ainda melhor. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu desconstruí o problema do meu cliente, entendi o contexto da empresa dele e nessa conversa fiz ele ter os insights que ele precisava para perceber que aquilo que ele queria não ia funcionar. Pronto, fechei o contrato com ele, conseguimos fazer a negociação, resolvemos o problema sem ir para o judiciário.
Por isso que o advogado está sendo chamado cada vez mais para resolver problemas que não estão quase que na sua seara judicial só, né? Tem que trabalhar em outros campos também. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só, não saia daí. A gente está falando de inteligência artificial, novas formas de decisão, de tomada de decisão e os novos negócios e também o direito que tem mudado ao longo do tempo. Não saia daí, é um minutinho só.